Muito bem, chegando então com o nosso CBN Entrevista deste sábado, assunto hoje muito importante, muito pertinente, como que nós temos abordado aí nessas últimas semanas, falando como não poderia deixar de ser, a respeito da situação em que nós nos encontramos aqui, não só aqui no Paraná, mas o país inteiro, com o avanço da pandemia, o avanço dos casos de Covid, em especial, vamos falar aqui em Cascavel e nos municípios vizinhos aqui de Cascavel, e por isso nosso convidado nessa semana não poderia deixar de ser. Tem uma grata satisfação de receber hoje aqui no nosso estúdio o João Gabriel Avance, o João que é diretor da 10ª Regional de Saúde. Bom dia, João.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer imenso ter essa oportunidade, né, de falarmos aí um pouquinho, levar a população um pouco mais dos detalhes do nosso dia a dia e do que a gente tem feito aí.
Satisfação toda nossa, é realmente um prazer receber você aqui, João, porque eu sei do trabalhão que você teve para poder chegar até aqui, né? Você atende aí muitos municípios, a tua agenda, faz dias que nós estamos tentando aí agendar, sei que você tem trabalhado demais, e aí conversa um pouco, a gente fala um pouco você atende o telefone, porque tem que atender, afinal de contas, só da 10ª Regional de Saúde, são 25 municípios, né? Aí você me dizia que você tem para atender aqui mais 43 municípios que integram o CONSAMU, e ao todo aqui da macro região oeste são 96 municípios, para dar conta de tudo isso, hein, João?
É verdade, Cris, é um trabalho intenso. Na regional de Cascavel, que são 25 municípios, é a equipe dessa regional aqui, né, de Cascavel. E aí quando a gente fala em SAMU, como temos o CONSAMU, que é o consórcio que foi criado, né, para gerenciar a logística e o acesso dos pacientes aqui nas duas regionais, que são a 10ª e a 20ª de Toledo. Toledo tem também o diretor lá, né, o nosso colega Alberi Locatelli, servidor de carreira, muito competente. Mas como a sede da macro é Cascavel, a gente interage quase como interagimos com os municípios da 10ª, também com a 20ª. E aí, no que diz respeito à macro região Oeste, são 5 regionais de saúde, né? Começa lá em Pato Branco, daí vem para Francisco Beltrão, Toledo, Foz e Cascavel. São essas 5 regionais, tem uma população aproximada aí de 1 milhão e 100 mil habitantes. Alguns atendimentos de alta complexidade de toda essa macro vêm para Cascavel. Então, a relação com prestadores de serviços hospitalares, logística de fluxo de rede, né, de central de leitos, isso tudo acaba passando pela coordenação, né? Não é uma hierarquia, não existe essa hierarquia, mas como os serviços estão em Cascavel, são serviços contratados pelo Estado, a Regional de Saúde de Cascavel tem o dever de fazer auditoria, de trabalhar as questões burocráticas de todo esse universo.
Inclusive as vacinas, né? Porque as vacinas chegam aqui e aí são distribuídas para as regionais de saúde, né?
A logística das vacinas também tem sido feita e ajustada à medida em que ela vai acontecendo, né? Pela imprevisibilidade, pela urgência em chegar o mais rápido possível até as pessoas, né? Então, na maioria nós tivemos 8 remessas, em 7 delas nós fizemos a distribuição aqui em Cascavel para as demais regionais do estado, né? Então, essa integração de macro, ela é muito importante. Às vezes a gente troca insumos com Pato Branco com a gente e assim vai.
Acho que todo mundo tem que se ajudar nesse momento aí, inclusive nossa, essa semana aí, agora que passou, nós tivemos uma reunião aí dos governadores aqui da região sul, né? O governador Ratinho Júnior também se reunindo com o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, governador Carlos Moisés também de Santa Catarina, justamente para poder, além de trocar experiência, trocar know-how também, para fazer um acordo de ajuda mútua, né? Porque aonde sobra insumo para alguém, pode estar faltando para outro, às vezes juntam todos ali para um bem comum, porque hoje o que a gente tem notado aí é não os municípios, mas os governadores estão trabalhando meio que sozinhos, eles têm que criar mecanismos para poderem atender, né, a população dos seus estados, né? Porque o governo federal não tá dando conta, né?
Verdade, Cris, essa iniciativa dos 3 governadores aqui do Sul, ela demonstra, além de tudo, de toda a relevância que precisa de ter uma coordenação integrada, né? Não adianta deixar os prefeitos à própria sorte, não adianta deixar cada governador tendo que lidar com as suas questões. O Sistema Único de Saúde tem esse nome não é à toa, né? Ele é um sistema hierarquizado, composto pelas 3 esferas, né? Então cada um tem uma responsabilidade, sim. Antigamente era muito mais rigoroso isso, né? Antigamente assim, o município tinha uma só pode ir até aqui, não pode mais. O Estado, ah, tem que ir até aqui. E a federação sempre, como o Brasil é um país muito heterogêneo nas regiões, a federação nunca teve um papel muito claro de financiamento e tudo mais, né? Era uma gestão um pouco assim, não tão perceptível, né? De maneira concreta. Os nossos governadores estão fazendo esse papel que talvez poderia ser melhor realizado pelo governo federal, considerando o contexto todo. Os grandes centros do país, né, econômicos, estão ali em São Paulo, Paraná vem logo aqui, né, mas poderia ter um pouco mais de efetividade se o governo federal realmente propusesse. Lógico, são as razões para que isso esteja hoje do jeito que estão, não nos competem, nós temos que lidar com aquilo que nós temos, e aqui no Sul nós temos 3 governadores dedicados que estão fazendo esse papel. Esse trânsito de insumos, de regulação de leitos, que foi o que está sendo proposto, também demonstra o quanto o Sul é adiantado nessa questão. Né? Nós temos um sistema de regulação estadual que funciona. Eu iniciei a minha carreira, sou servidor de carreira da CESA, eu iniciei em 2005, trabalhando na regulação de leitos. Eu digo que, graças a Deus, eu, né, enfrentando a pandemia aqui agora no papel de diretor da regional, venho da regulação de leitos. Então, essa noção de como é a regulação, de onde estão os hospitais, de como essa coisa toda funciona, eu já tenho, graças a Deus, um pouco. Né? A gente aprende todo dia, a pandemia veio para tirar qualquer paradigma. Mas é isso, né, Cris? União de forças, união de propósito, para que a gente consiga minimamente atingir melhores objetivos num cenário tão desolador que a gente ainda não sabe até onde vai.
Pois é, não é o objetivo aqui da nossa conversa, até porque o convite que foi para você, para a gente conversar, falar do seu trabalho aí à frente da 10ª Regional, como é que vocês estão trabalhando nesse período aí, nesse momento tão difícil, mas eu não posso deixar de te perguntar a respeito disso, abordar essa questão, já que falamos do governo federal, aí essa troca de ministros, acabamos de falar aqui agora que os estados aí têm que meio que criar um mecanismo por conta própria para poder dar conta da situação. Essa troca de ministros, essa coisa que a gente, a impressão que dá, não é a impressão que dá, é o que está acontecendo ali, infelizmente, eles não se encontram dentro do governo, isso afeta seriamente os estados, a gente tem sentido isso na pele aqui, né, João?
A gestão em saúde, ela é muito complexa, Cris, né? Tanto que, assim, se você conversar com os servidores, né, de carreira, o pessoal técnico, você vai notar que é raro encontrar alguém que consiga te fazer um diagnóstico ou falar do sistema de uma ponta na outra, né? Porque ele é extremamente permeado de legislações específicas, de características específicas, ele tem muitas metas de demografia, de contexto. O Brasil tem muita... No Paraná tem, assim, vamos falar melhor, dentro de Cascavel, nós temos dentro da nossa cidade muitas realidades. Nós temos lugares extremamente pobres e lugares extremamente ricos, né? E o SUS, ele tem que abranger do mais pobre ao mais rico. Ele é para todos. Então, você imagina isso no âmbito federal, como é complexo. O SUS, o Ministério da Saúde, bem como as Secretarias Estaduais de Saúde, ele tem, ao longo desses 33 anos que o SUS vai fazer esse ano, né, consolidado já uma equipe técnica boa, bem estruturada. O Plano Nacional de Imunização é a prova disso, né? O Paraná tem 1.850 salas de vacinas, ou seja, se tiver vacina, daqui para ali a gente vacina todo mundo, com geladeiras especificamente compradas, pensadas para isso, sistema de controle de temperatura. A gente ouviu falar em outros estados perda de vacina porque acabou a luz, porque aconteceu alguma coisa. No Paraná, dificilmente isso vai acontecer, porque inclusive o secretário Beto Preto, desde o primeiro dia de gestão, sem falar em pandemia, lá em 2019, já trazia essa perspectiva da estruturação das salas de vacina, da compra de câmaras frias, da logística que são feitos nos caminhões refrigerados. Né? Então o Paraná tem essa mentalidade de sistema, e essa mentalidade de sistema, ela tem que ir, ou ela deveria estar presente também no nível ministerial. A gente tem tido boas interações com o Ministério, né? Isso lógico, o secretário Beto Preto muito mais, né? É o que a gente acompanha aqui. Bons resultados, o secretário Beto, ele respeita muito essa questão, porque ele é um gestor do SUS, ele é formado no SUS, né? O secretário Beto foi o primeiro ouvidor do SUS, do Ministério da Saúde, da história. Então, você não tem como ter alguém mais capacitado para essa missão, né?
E talvez essa seja a diferença de alguém da área, né, para administrar como gestor de um setor tão importante, tão delicado quanto a saúde.
Exatamente, eu venho dando voltas aqui, mas é para dizer assim, o Ministério precisa ter ele precisa andar, né? As pessoas precisam trabalhar tecnicamente. Lógico, a figura do ministro, ela determina muito o que vai acontecer no âmbito político, principalmente, né, no relacionamento com Câmara dos Deputados, com o Senado e tudo mais, mas também com a sociedade, né?